Aqui quem fala é a Laura Queiroz e você está ouvindo o podcast da Rede Mãos Dadas.
Na série Acolhendo o Espectro, discutimos os principais pontos necessários para que tenhamos uma igreja mais acolhedora para as crianças autistas e suas famílias. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Se você caiu de paraquedas aqui, não se preocupa. Nós já temos um episódio anterior onde nós tratamos das questões mais básicas e elementares em relação ao autismo, sobretudo nas crianças. Então, para o episódio de hoje fazer mais sentido, eu recomendo que você ouça o primeiro antes. Mas se você já ouviu, então bora com a gente que o assunto de hoje também vai ser bem legal. Bom, como eu disse no episódio anterior, em todo o nosso podcast nós teremos a presença muito especial do Reverendo Leonardo Veríssimo. Ele é quem vai responder as minhas perguntas e também as do segundo convidado. E no caso de hoje, nossa convidada é a Amanda Félix. Ela tem tudo a ver com o nosso tema e, sem dúvidas, vai agregar bastante para a nossa discussão.
Olá a todos os ouvintes, meu nome é Amanda Barbosa, sou advogada. Mãe de uma menina com autismo, hoje ela tem 4 anos de idade. Sou mãe também de outras 3 meninas, então sou mãe de 4. Sou presidente de uma associação para autistas, hoje no município de Viçosa, mais atuante no município de Viçosa, que atende 83 famílias de pessoas com autismo nesse município.
Muito obrigada pela sua presença, Amanda. Como eu falei, ela tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que no caso vai ser sobre os desafios das famílias atípicas. Então nós vamos entender um pouquinho mais sobre a realidade, o contexto das famílias que têm filhos autistas. E começando então a nossa conversa de hoje, eu gostaria de iniciar pela parte do diagnóstico. No episódio anterior, Leonardo, você explicou pra gente tanto a perspectiva de quem diagnostica, que no caso envolve todo aquele processo de testes e tudo mais até que se tenha certeza, né, do diagnóstico, quanto de quem é diagnosticado, que no caso a gente enfatizou, né, como criança, mas é claro que esse diagnóstico também pode vir para uma pessoa mais velha, né, como foi o seu caso, por exemplo. Mas hoje eu gostaria que você explicasse pra gente sobre a perspectiva da família. A gente sabe, não é sempre, né, mas é comum que se tenha expectativa, tanto pela gravidez, quanto pela infância da criança, o futuro dela, realização de sonhos, enfim, toda a vida dessa criança. E quando se tem o diagnóstico, essa expectativa ela é quebrada, né? Então eu gostaria que você explicasse pra gente como que é esse processo pra família.
Olá, Laura. Olá, pessoal. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. E é isso mesmo. Eu acho que com todas as famílias que eu já tive contato na clínica ou acompanhando, a descrição que as pessoas fazem é de uma angústia muito grande no processo da avaliação, porque em uma condição ideal, a gente encontraria uma clínica com todos os profissionais capacitados e essa criança simplesmente passaria por cada um dos profissionais fazendo a avaliação. E no final desse processo a gente teria um resultado, um laudo. Mas para que isso aconteça, ou uma condição dessa, é muito raro. Então a maior parte das pessoas dependem de encontrar uma instituição ou profissionais que sejam capacitados para fazer essa avaliação. Tem uma questão financeira envolvida que não dá para a gente descartar. Tem um aspecto que a avaliação, ainda que feita com todo cuidado, não é algo que é feito rápido, demora 1 mês, 2 meses. E aí você tem um aspecto que a criança precisa ter um vínculo com esse terapeuta, com esse profissional. Muitas vezes esse vínculo demora a ser estabelecido. Então, de modo geral, eu diria que o processo de avaliação de uma criança é muito angustiante para a família. E por essas questões e outras que depois a gente vai colocando aí no decorrer desse programa.
E com relação à rotina, a gente sabe que a chegada de um filho por si só já muda muito a vida de um casal. Mas como que isso se intensifica com a chegada de um filho autista?
T- tem algumas vertentes da psicologia que vão dizer que todos os filhos precisam ser adotados. Todos os filhos. Porque essa questão de idealizar a criança, de projetar na criança sonhos, expectativas, aquilo que eu não consegui fazer, esse filho vai fazer, aquilo de errado que fizeram comigo, eu não farei com ele, aquilo que acertaram comigo, eu vou acertar 10 vezes com esse filho. Então, de fato, a gente tem um processo de adotar, entre aspas, todas as crianças dentro da medida daquilo que ela tem, daquilo que ela apresenta, das habilidades que ela traz, das dificuldades que ela traz. E, de certa forma, quando você está naquele processo ali da gestação, você começa a sonhar, a projetar como que vai ser esse quarto, o que que vai ser no futuro, uma série de coisas. E o processo do médico, né, como aconteceu, por exemplo, com a minha família, o médico, o pediatra, trazer essa possibilidade, olha, vocês precisam fazer uma avaliação, talvez o filho de vocês tenha alguma questão, isso deixa todo esse futuro suspenso. Porque até que a avaliação seja feita, prognósticos sejam estabelecidos, a terapia comece, as terapias, é melhor, comecem a acontecer, a gente não sabe como que isso vai ser. Só que, se fosse para a gente ser bem sincero, a gente não sabe também de uma criança típica como isso vai ser. A gente sempre vai ser um espaço em aberto, né? Por isso eu gosto do texto, né, de Provérbios, que fala que a gente precisa ensinar a criança no caminho que deve andar, e quando for velha não vai se desviar do caminho. E a gente sempre pensa nesse texto como uma indicação de que você precisa ensinar a Bíblia para a criança, para que aí ela não esqueça do caminho. E é claro que ensinar a Bíblia é uma das coisas que a gente tem que fazer, mas o texto vai trazer uma indicação de que a gente precisa ensinar a criança no caminho dela, no caminho que ela percorre. E ajudar no caminho significa estar ao lado, significa entender, significa enxergar um pouquinho além, com a experiência que a gente já tem, o que aquela criança vai viver. Na família, no casamento, isso precisa acontecer também. É claro que é um choque. Na verdade, Laura, as pessoas não gostam de usar essa expressão, mas eu vou usar aqui correndo risco, tá bom? A gente experimenta um certo luto quando um diagnóstico chega. Luto não no sentido que aquela criança vai ser rejeitada, mas no sentido de que planos, de coisas que a gente tinha muito sólidas na nossa cabeça, que seriam muito simples de acontecer, talvez aconteçam de uma outra forma. Então, é nesse sentido, né, que a gente vai experimentar isso dentro do casamento. Muitas vezes a dinâmica do casamento muda. Às vezes os dois trabalhavam, agora alguém vai ter que ficar em casa para cuidar dessa criança. As questões financeiras, a gente está falando de um país onde a gente tem muita dificuldade de ter toda essa assistência, né, em serviço público. Então, não dá para fingir, a gente tem coisas que custam caro, e aí você vai ter uma dinâmica toda diferente, financeira, de trabalho, de horas de cuidado, de terapias, de acompanhamento. A gente sempre vai dizer que as terapias, elas são mais eficazes quando os pais participam, os pais e os cuidadores, porque esses pais também vão sendo treinados em coisas que precisam ser feitas para essa criança. Então, é uma mudança completa de dinâmica.
Leonardo, ouvindo, né, esse seu relato, né, sobre tudo o que ocorre dentro de uma família, a gente observa hoje na associação, que aconteceu comigo também, foi essa questão do diagnóstico, né? O que fazer agora? O que faremos agora, né? Antes, há alguns anos, as famílias não tinham essa preocupação na busca por diagnóstico, porque havia também ali um espírito de negação, vamos dizer assim, né? Eu não posso aceitar, ou não posso sequer cogitar que o meu filho possa ter uma deficiência, porque ele tem aqui uma questão cognitiva, uma questão de interação social aqui prejudicada. Isso por si só não sugere uma deficiência. Então, trabalhar a conscientização desses pais ao longo dos anos foi muito importante para alguns movimentos. E hoje a gente vê cada vez mais crianças tão novas, ainda em ter idade, até antes mesmo dos 2 anos de idade, já tendo seu diagnóstico fechado. E o que eu me lembro no dia em que a gente teve ali um encaminhamento para diagnóstico, né, um encaminhamento que partiu de uma médica do SUS, que pouco avaliou a criança, mas aquele encaminhamento fez com que o nosso chão caísse mesmo, com que tudo desmoronasse, né? A gente projeta um futuro para o nosso filho desde o ventre, né? A gente sabe que o nosso futuro, a nossa vida e tudo que a gente tem está nas mãos de Deus. Isso a gente tem firme em nossa mente, mas é algo que a gente tem que trabalhar também para se lembrar todos os dias, independente da situação que a gente passa, né? Então, o crente vive essa batalha diária também, de se lembrar todos os dias que ele não domina tudo, que ele não está no controle das coisas e que é Deus quem está no controle. Então, a gente, quando suspende, né, esse plano que a gente projetava, e o que a gente projeta lá na minha casa, por exemplo, e em outras casas que eu consigo perceber, o meu filho vai se desenvolver, ele vai estudar, ele vai trabalhar, ele vai se casar, eu vou ser avó, e a vida vai ser linda, aquele comercial de margarina. E, de repente, você se vê ali com uma pessoa que vai morrer ao seu lado, né? E isso é dramático. Eu acredito nisso, isso é muito dramático, principalmente quando os pais enfrentam algum problema de saúde. Que será do meu filho, o único filho que eu tive, né? Quando o diagnóstico vem já numa idade mais avançada em questão de intervenção terapêutica, aos 9 anos, 10 anos, 12 anos, aqueles pais não conseguem mais ter outros filhos, então só teve aquele, e aquele vai ser extremamente dependente desses pais pelo resto da vida. E o que fazer, então, como eu posso garantir, né? Eu como advogada, tenho aqui muitas demandas em saúde, e algumas mães solo, que é o que acontece com muita frequência, procuram para tentar entender como podem garantir que, na ausência delas, os filhos não fiquem desamparados, mesmo elas deixando bens, né? Com quem vai ficar? Quem terá a administração desses bens? Quem cuidará da minha filha? Eu posso nomear alguém agora? Ou alguém pode ser nomeado em meu lugar, né? Eu não tenho ninguém. A maioria das mães não tem ninguém. Eu não tenho pai, eu não tenho mãe, eu não tenho irmã, eu não tenho ninguém. Então, quem vai ficar com a minha filha? Então, é algo que a gente tenta também tranquilizar o coração dessa mãe, que é muito difícil você fazer isso, que o futuro da filha dela e o futuro dela está nas mãos de Deus, que na maioria dos casos, né, que a gente tem uma pessoa incapaz, né, que é a pessoa autista, a depender do nível dela, ela será uma pessoa incapaz de gerir e administrar seus bens. O Ministério Público, ele vai nomear um tutor para essa pessoa. Mas quem vai ser esse tutor? Não dá para saber, né? A gente só vai saber quando de fato acontecer o pior, infelizmente. Então, a gente teve muitos casos aqui que o Ministério Público dava a nós, como advogados, quando os pais morriam, aquela confiança de administrar esses bens. Então, foi um trabalho que a gente teve que fazer para sair dessa situação, porque nós, enquanto advogados, éramos os últimos confiados pela família. Então, isso tudo é muito complicado. Então, são questões que a gente vai enfrentando que a gente observa a vulnerabilidade do ser humano, né? E o quão frágeis somos e o quão incapazes somos de fazer qualquer coisa para atenuar a situação. E isso é muito dramático, né?
Sem dúvida, né? E, assim, a gente começou falando sobre o diagnóstico e esse primeiro impacto, né? Mas você traz, né, Amanda, um quadro bem mais amplo pensando no futuro dessa pessoa, né? E o que eu... É claro que é uma experiência muito restrita a minha, não estou dizendo que todos, né, têm esse mesmo desfecho, mas o que eu vejo acontecer bastante são pessoas adultas tendo aquele benefício de assistência continuada estabelecido e sendo levado para uma clínica onde a clínica faz o recebimento desse valor, que na verdade é basicamente tudo o que a pessoa tem, e ela, tudo bem, vai ser bem assistida ali, vai ter casa, comida, vai ter o atendimento, mas novamente ficando numa condição de isolamento, né? E eu vejo os pais sofrendo antecipadamente, já sofrendo agora com a possibilidade que isso venha a acontecer, né? Ainda que talvez um pensamento mais simples fosse, não, mas vai ter um lugar, vai ter um cuidado, mas não é só isso, né? A vida, a gente espera realizações, a gente espera sentido, significado, e muitas vezes a perspectiva de ter alguém sendo simplesmente assistido, mas sem possibilidades de desenvolvimento, é muito angustiante, né? E por isso que a gente sempre vai trabalhar com a ideia de atendimento e de intervenção precoce, para que essa criança e adolescente ele venha adquirir a maior quantidade de habilidades possíveis, ainda que quando a gente fala de autismo e do espectro, a gente está falando de uma coisa que pode ser alguém com uma vida funcional e alguém com uma vida bastante difícil, né? No sentido de disfunções que levam a prejuízos. Então, talvez aqui a gente vai pontuando esse quadro e mostrando para quem não tem tanta intimidade com isso, tanta familiaridade com isso, que é bem mais difícil do que simplesmente a gente dizer, não, mas o governo vai dar lá uma assistência e pronto, né? Não, é bem assim que funciona. Na literatura hoje, a gente tem alguns autores discutindo residências terapêuticas, pensando em autistas adultos que vão envelhecer também, né? O autismo não está restrito à adolescência, à infância, né? Mas isso ainda é uma discussão grande, porque ainda que você tenha uma residência terapêutica, você precisa de profissionais que cuidem, você precisa de uma série de medidas ali, né? De saúde e tudo mais, que não é tão simples assim. Então, eu imagino que no futuro a gente vai ter essas entidades, como você participa, muito mais ativas e envolvidas em situações assim, e talvez num futuro próximo, aquilo que já foi lar de idosos, asilos e outras coisas venham a surgir no sentido de cuidar de pessoas, que tenham aí os transtornos, né, estabelecidos na vida.
Questão que eu vejo que é muito importante de ser aprofundada também, você chegou inclusive a citar brevemente no episódio anterior, é justamente a questão legislativa. Hoje, por exemplo, nós temos a Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. É a Lei Romeu Mion também, que vai trazer a presença da carteirinha de identificação, priorizando então o atendimento aos autistas, e que sem dúvida são leis que representam marcos muito relevantes, né? Então a minha pergunta seria a seguinte: você considera que as famílias são bem assistidas legalmente hoje? Ou a gente ainda está num cenário que existe muita carência quando nós falamos dos direitos?
A Laura me colocou numa situação difícil aqui e eu vou fingir que não aconteceu. E eu vou pedir para a Amanda me ajudar nisso.
Não se assusta, isso não é nenhum problema de edição, muito menos no seu celular. Para que esse episódio não fique cansativo e você consiga absorver bem tudo o que a gente está conversando aqui, nós resolvemos dividir esse episódio em duas partes. Então, na segunda parte, nós responderemos a essa e muitas outras perguntas. Para não te deixar sem nenhum gostinho, eu vou colocar aqui alguns recortes do que nós teremos na segunda parte do nosso episódio.
Apesar do diagnóstico, do quadro das crianças que são muito diversificados, né? Apesar de toda essa rotina exaustiva e esse trabalho diário que esses pais têm que fazer, sem contar a questão financeira e tudo mais, e isso para todos os pais que eu percebo e que a gente acolhe, é esse mesmo relato. Meu filho é uma bênção na minha vida, mas o sistema me mata, sabe? Correr atrás todos os dias da mesma coisa, isso adoece uma pessoa, né?
Qualquer área que a gente pensa, qualquer lugar, qualquer situação, a gente pensa numa família exausta, né? Preocupada, ai, meu filho vai dar muito trabalho, ele tá numa loja, ele vai ficar mexendo nas coisas, ele pode quebrar, alguém vai se incomodar com a presença dele, ele pode agredir alguém, pode ter uma crise, tantas coisas podem acontecer, né? E eu fico pensando, em meio a esse cenário, a gente fala, né, a terapia faz parte da vida do autista, e quando a gente fala sobre a família, a gente fala sobre a importância da família estar junto. Mas a gente não pensa no tratamento da família, né? Como que ela pode se manter sã no meio disso?
Eu concordo que o aspecto da inclusão deve acontecer. Mas a gente precisa reconhecer que a inclusão é um processo de ações imediatas, de ações a médio prazo e de ações a longo prazo. E quando a gente simplesmente impõe que a partir de tal dia todo mundo tem que ser incluído, a gente causa um sofrimento terrível.
Agradeço por você ficar até aqui e te espero no próximo episódio. Até lá!